depois do narcotráfico, sendo que o assunto mais grave do Brasil e do mundo é o narcotráfico. A corrupção, todo ladrão tem que ser preso, mas ela existe desde que se levava para o Brasil, para a Europa, para que o nosso consumidor vinha pegar. Então, não se pode deixar de dar prioridade ao mais grave dos problemas. O mundo vive a mais grave crise ecológica da história, das civilizações, e vive a ameaça do narcotráfico comprometendo as futuras gerações. Nós estamos falando de mais de 60 mil mortos por ano já no Brasil. Nós estamos falando de um movimento financeiro sem tributação, que movimenta mais de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. Estamos falando que 93% da cocaína produzida no mundo é produzida aqui no Peru e na Bolívia, ao lado, e que passa pelo Acre, pelo Rondônia, pelo Amazonas, pelo Mato Grosso, vai para a distribuição dos grandes centros marítimos do Brasil e hidroviários e aéreos, e daí é levada para a Europa, para a Ásia, e é sobretudo a grande rota que nós temos do tráfico de drogas. Nós estamos falando de um movimento que já envolve mais de 50% de mortes entre jovens com 15 a 29 anos. Os homicídios no Brasil, exatamente porque são pessoas envolvidas em refém das drogas. Nós estamos falando de que o número de homicídios no Brasil é de 279 mil de 2011 a 2015, já é maior do que o número de homicídios que ocorreram na Guerra da Síria no mesmo período, 256 mil. Então não é pouca coisa que nós estamos falando. Nós estamos falando que no Brasil a cocaína movimenta por ano mais de 5 bilhões, que a maconha movimenta mais de 5 bilhões, mas que o crack já está vindo atrás com mais de 3 bilhões, e que drogas sintéticas como LSD, como êxtase, como outras drogas e o próprio LSD movimentam mais de 1,5 bilhão por ano. Então, é um assunto que está destruindo pessoas, destruindo gerações inteiras. E o nosso país não tem uma força-tarefa nacional para o combate ao narcotráfico, não tem um plano nacional de segurança pública integrada entre União e Estado, não tem um sistema nacional de segurança pública, não tem um fundo nacional financeiro integrado, e o Brasil reduziu os seus gastos com segurança pública em mais de 40% desde 2002, 2005 a 2015. Então, não estamos falando de pouca coisa. Eu pude transmitir isso nos fóruns de governadores da Amazônia e do Brasil, que tivemos, pude transmitir ao presidente da República, aos ministros das áreas de segurança institucional, e graças a Deus consegui o apoio dos meus colegas governadores. Nós já temos 24 governadores confirmados para a vinda do dia. No dia 26 e 27, e nós já temos, estamos finalizando o entendimento para 15 governadores do Equador, da Colômbia, do Peru e da Bolívia estarem presentes aqui, que são dos estados da Amazônia Sul-Americana. Temos embaixador da Alemanha confirmada a presença, embaixador do Peru, embaixador da Bolívia e os ministros da área de defesa e de segurança do Brasil. E temos também os comandantes das Forças Armadas já sendo convidados para formalizarem a sua aceitação de estar aqui conosco. Então, isso pode significar uma nova agenda de responsabilidade, uma nova maneira de enxergar o problema da droga e uma nova maneira de priorizar esse tema dentro do nosso país. Então, isso é preliminar que eu queria dizer com vocês e fico agora à disposição para perguntas e alguns comentários. Mas agradeço muito. O êxito disso pode significar um debate direto e aberto sobre o mais grave e ameaçador problema que nós temos no nosso país. O pedido de prioridade nosso. O Sistema Nacional de Segurança Pública tem que ser construído, como tem o de saúde, como tem o de educação. Nós temos que ter uma força-tarefa nacional para o combate ostensiva a droga interna para o suporte dos traficantes e a proteção e fechamento de fronteiras, que tudo ocorre a partir das fronteiras abertas. Nós temos a passagem de drogas, de armas e de munições, que é gravíssimo. Ontem nossa polícia prendeu 300 Tarefa Nacional para o fechamento e proteção de fronteiras, contra drogas, né, contra o trânsito de pessoas, uma ação do Plano Nacional de Emergência de Segurança Pública, um Fundo Nacional de Segurança Pública e aquilo que a União possa fazer emergencialmente para unir as inteligências, as polícias estaduais com as polícias da União, para que falemos a mesma linguagem e tenhamos a mesma estratégia. É isso que nós estamos apontando. Isso eu passei com o presidente da República, com o Ministério da Segurança dele e também com os governadores do Brasil. E alguém tinha que fazer. Eu vivia na prisão, dividindo com os colegas aqui. Nós estamos trabalhando com a taxa de homicídios que é crescente no Brasil. Nós estamos falando de mais de 60 mil homicídios por ano. E nós precisávamos fazer algo emergencial. Fui eu que puxei com meus colegas governadores essa tragédia que nós estamos vivendo para uma intervenção imediata. Ou seja, estamos atrasados há anos. Um debate de uma intervenção que nos permite a união e uma ação estratégica integrada contra a maior ameaça para o presente e o futuro do Brasil e do mundo, que é o narcotráfico. Então, nós tínhamos que fazer algo. E foi isso que me chamou a envolver meus colegas e trabalhar. A expressão disso é o Rio de Janeiro, de 800 territórios do crime, onde o Estado não pode se fazer presente. A expressão disso é a presença de centenas de policiais pedindo demissão com medo de morrer. A expressão disso é que as pessoas saem apavoradas de casa, Brasil afora, com medo da violência. A expressão disso está na ameaça de contaminação das instituições na vida político-partidária, na vida militar, na vida policial, por infiltrado de narcotráfico. Eu vi a demonstração disso, porque não só o presidente da República confirmou a vinda, o presidente do Congresso, do Senado, senador Onísio, o vice-presidente da República, ele substituto de eventuais pela peculiaridade que nós estamos vivendo, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a procuradora-geral da República. Então nós vamos ter a oportunidade de dizer: o problema está aqui, quais as ações prioritárias? A presidente da República, uma ação emergencial, como eu falei. O Supremo Tribunal Federal, um debate sobre as leis penais do Brasil. A Procuradoria da República, a mesma coisa. E o Congresso, que leis emergenciais podem ser votadas a favor de uma resposta imediata a tão grave e tão ameaçador problema. É isso que vai nos unir agora, aonde nós podemos dizer, como eu disse ao presidente da República, nós, governadores da Amazônia Legal, nove estados, estamos gastando 10 bilhões de reais por ano de segurança pública e a União todinha está gastando no Brasil inteiro 8 bilhões por ano de segurança pública. Então, isso é uma desproporção, é algo muito grave que nós estamos vivendo e que não pode se dar dessa maneira. Com certeza, é atribuição. ministro Sérgio Togato da Segurança Institucional confirmou a presença, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, e nós estamos finalizando com o comandante das Forças Armadas também. E o comandante militar da Amazônia também. Eu acredito que não tem como adiar. Medidas simples, você imagina. Mesmo no Fundo Penitenciário Brasileiro, 2 bilhões de reais parados, aonde o percentual efetivo é dado do Estado. Por que que esse dinheiro precisa continuar parado? Por que que ele não pode ser colocado para ouvir as polícias, para que as polícias falem a mesma linguagem, tenham interface, tenham integração? Então não há razão para que isso não aconteça. No dia 26 nós vamos ter o fórum de governadores da Amazônia, envolvendo novos governadores, onde a agenda envolve questões de natureza socioambiental, envolve, por exemplo, a área talvez mais violenta do Brasil hoje, seja na região de Lábrea, no Amazonas, mas que pega uma área de interligação entre o Acre e o Rondônia, e que eu estou ocorrendo os crimes mais graves de narcotráfico, crimes ambientais e homicídios no Brasil. Vamos debater em cima, vamos discutir o consórcio de governadores da Amazônia, como já veio do Centro-Oeste, para que tenhamos uma plataforma de investimentos integrada entre os governadores da Amazônia, e vamos discutir políticas de crédito para o desenvolvimento regional como resposta à crise econômica dos nossos estados. Então são temas atuais, continuados, que nós temos discutido a cada 90 dias, que vamos fazer na década. E no dia 27, nós vamos ter um grande debate sobre segurança pública no Brasil. Não, fechamento também não envolve nada de natureza, de cooperação, de trânsito de pessoas, de comércio, nada. É apenas fechar para o crime, não somente para o crime. Aí o caminho da inteligência e medidas de fiscalização permanente e de um trabalho de controle permanente. Você vê que anteontem pegamos uma pessoa que tinha ingerido mais de 90 cápsulas de cocaína para passar já. E não vemos sequer um sistema de raio-x eficiente em fronteira para que as pessoas passem e sejam vistas, como temos em aeroportos. Então, uma pessoa passa, se não for por um trabalho de inteligência, não vai ser certo. Então, essas coisas têm que ocorrer. É preciso investir. Nós não podemos ter um grande efetivo das Forças Armadas do Brasil no Centro-Sul, onde não há problemas de fronteira, e tão pequeno ainda na Amazônia, em que tem um esforço que tenha havido por parte das Forças Armadas, que fazem um grande trabalho com a sua capacidade logística. Eles têm interesse, têm sensibilidade, trabalham com muita seriedade também. Isso é bom que fique bem claro. Agora, o que falta é estrutura. Eu tenho debatido o Fundo Amazônia, recebeu US$1 bilhão do governo da Noruega, de outros governos, para cooperar nas questões de fronteira e questões ambientais da Amazônia. Mas a gente não olha a Amazônia sul-americana, só tem olhado a Amazônia brasileira. Aí quase todo o dinheiro é para monitoramento eletrônico, quando podia ser para desenvolvimento sustentável. E toda a família que tem a capacidade de ter uma renda e uma economia sustentável, ela vai fazer uma opção possivelmente para essa renda do que ser um escravo da droga, uma ameaça de morte com a escravidão moderna. Então nós precisamos mudar o olhar e a maneira de atuar na Amazônia. A polícia do Acre tem muito avançada a cooperação com a polícia da Bolívia, do Peru. A da Bolívia está até mais avançada nessa cooperação do que a polícia peruana. E o governo brasileiro percebe essa interface que está ocorrendo. O fato é que nós hoje já somos pior, nós estamos numa situação pior do que a Colômbia estava nos anos 80, na época do Pablo Escobar, e ninguém está ligando para isso. É raro hoje você ter um ambiente escolar que não tenha alguém que tenha algum contato com medo de facção. Isso é uma coisa, é uma tragédia que está nos olhos, que é como se fosse uma luta muito desigual. Um pai e uma mãe de trabalhadores de qualquer classe social dizem por si, você terá 20, 25 gente dormiu ontem, tá vendo? Para você ter carro, para você ter celular, para você ter prazeres da vida, se você distribuir droga. É uma luta que você
está muito pior que a
droga
que estava na rua.
Tem várias pobreza. Nós estamos falando de uma economia que cresce, apesar das dificuldades, no nosso estado. Nós estamos falando de uma tentação, de uma encaminhada para o abismo, traiçoeira e muito perigosa pelo poder do dinheiro que o tráfico de droga representa. Você imagine 1.000 traficantes a serviço do crime, distribuindo drogas por semana, todo dia aqui no nosso estado, recebendo 1.000 reais por semana, nós estamos falando de 4 milhões por mês. Isso não é nada para a força do tráfico de droga, que movimenta bilhões. E esses jovens muitas vezes perdem a força para poder enfrentar o caminho duro da vida por um caminho falso para ser. Só que o traficante não diz: você vai morrer antes dos 29 anos de idade. É isso que nós ficamos enfrentando no nosso dia a dia.
Prédio
civilização, isso não pode acontecer.
Federal sentido, a Polícia Rodoviária.